nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Uso a tribuna nessa noite, senhor presidente, inicialmente para relatar um fato que aconteceu, que está acontecendo na cidade de Guajará-Mirim. Recebi há pouco telefonema do senhor Everton, empresário, secretário executivo da CIGIP, a Associação Comercial do município de Paraná, reclamando que os fiscais da SUFRAMA não mais estão vistoriando os caminhões na chegada da cidade, no pátio da SUFRAMA, como era feito no passado. O caminhão chegava, ia para o pátio da SUFRAMA, faziam a vistoria, em 12 horas o caminhão estava liberado. Agora, o caminhão vai para as dependências das empresas e aguarda lá o agendamento dos fiscais para que os fiscais venham até a empresa fazer a vistoria e liberar a carga que possa ter os seus devidos fins. Acontece que, ao invés de 12 horas que levava a fiscalização antigamente, está levando de 7 a 10 dias. Dessa forma, causando um atraso muito grande e evidente que mercadorias, 7 dias, 10 dias, paralisadas dos depósitos, tem um custo muito grande, causando um aumento, com certeza, no custo de venda dessas mercadorias e também atrapalhando a vida dos empresários. Hoje à tarde, conversando com o Dr. Ricardo Schaeffer, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, repassei as informações todas para ele. Ele me pediu para que fosse feito uma notificação por escrito. A Facer, nesse momento, através do seu presidente, o Gerson, juntamente com o secretário executivo da CIGIP, o Everton, estão lá em Paraná elaborando esse documento para protocolar via e-mail ainda esta noite para o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento para que nós possamos resolver essa questão. É um problema sério que está atrapalhando a vida dos empresários, é atrapalhando a vida da população do estado de Rondônia, principalmente em Guajará-Mirim. Guajará que acaba de sair de uma enchente histórica, um momento difícil dos empresários de Guajará-Mirim e atravessam agora um problema com a SUFRAMA. Eu não tenho dúvida que essa questão será resolvida num prazo curto de tempo. O doutor Ricardo me garantiu que amanhã nós iremos, segundo ele, tomar providências para que tudo volte à normalidade dentro, evidentemente, da lei. É o que nós queremos, que tudo será feito dentro da estrita regulamentação dentro da lei. Amanhã eu voltarei a falar com o doutor Ricardo, já com esse documento na Facer protocolado, para que a gente possa ter uma solução. Mas outro tema que eu trago para essa noite, senhor presidente, é a questão daquilo que a presidenta Dilma, acompanhada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, realizou nessa segunda-feira, que é o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar para do ano 2014-2015, que esse ano dará uma atenção especial às mulheres trabalhadoras rurais. As mulheres terão preferência na liberação do Plano Safra Agricultura Familiar. Neste novo plano agrícola, todas as chamadas públicas de assistência técnica e extensão rural respeitarão obrigatoriamente de 50% de mulheres nos atendimentos. Uma conquista obtida pelas representantes das trabalhadoras durante a 2ª Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, realizado em 2013. Portanto, quero aqui deixar os meus parabéns às mulheres agricultoras do meu estado de Rondônia, que participaram ativamente desta conferência, em especial a Alessandra Lunas, ex-presidente da FETAGRO Rondônia, que atualmente é secretária de Mulheres da CONTAG. A Alessandra e as mulheres agricultoras de Rondônia têm feito um trabalho excepcional, voltado para o fortalecimento da agricultura familiar, para a geração de renda e emprego do campo, tanto em Rondônia como em todo o nosso país. Meus cumprimentos também ao atual presidente da FETAGRO, o jovem Fábio Assis de Menezes, que também esteve conosco na terceira edição da Rondônia Rural Show e no nosso seminário de ciclos de debates e palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que realizamos na última sexta-feira, na programação da nossa Feira de Inovação e Tecnológica desde Paraná, que encerrou no último sábado, dia 24, com um saldo muito positivo. O fechamento de negócios na ordem de R$ 300 milhões até sexta-feira, o que mostra a força da agricultura, do agronegócio do Estado de Rondônia. Durante a feira, também foi feita a entrega de 45 caminhões caçambas do PAC 2 para todos os municípios do Estado com menos de 50 mil habitantes. Os municípios com esse perfil também receberam a doação de uma retroescavadeira e uma motoniveladora, entregues no ano passado e início desse ano. Esses equipamentos, que custaram aproximadamente R$ 37 milhões, vão auxiliar na conservação de estradas vicinais e na reestruturação produtiva da agricultura familiar do Estado de Rondônia. O ministro Miguel Rosseto, que também esteve conosco em Paraná, disse em seu discurso que Rondônia tem a melhor e mais qualificada representação sindical rural jovem do país. E isso, certamente, é muito importante para a nossa agricultura familiar, para o fortalecimento político e institucional dos agricultores e para o desenvolvimento do nosso Estado. Rondônia, senhor presidente, é conhecida nacionalmente como o Estado natural da pecuária. De fato, temos o sexto maior rebanho e somos o quarto maior exportador de carne do Brasil, que faz jus a esse título. Mas o que poucos sabem é que a maior parte dos pecuaristas são formados por agricultores familiares, que criam o seu gado ou de corte ou para a produção de leite, em até 4 módulos fiscais. São pequenas propriedades que juntas fazem a força da nossa pecuária e que também fazem de Rondônia o estado da agricultura familiar. Por isso a importância do lançamento desse Plano Safra à Agricultura Familiar 2014-2015. Para nós em Rondônia é de uma importância muito grande. Vai movimentar a economia do Estado, vai dar sustentação para que essas famílias possam ter acesso à tecnologia, para que eles possam produzir mais, não apenas produzir mais, com uma qualidade melhor. Dessa forma, trazendo mais recursos, mais renda para as suas famílias e deixando à disposição da população um produto de melhor qualidade e de menor preço para o consumo, porque a renda maior vem do aumento da quantidade da sua produção. Mais de 75 mil estabelecimentos rurais de nosso Estado estão enquadrados na agricultura familiar. E eles respondem por nada menos que 74% do valor bruto da produção agropecuária do Estado. Portanto, somos o Estado da agricultura familiar por excelência. E esse plano agrícola, lançado na segunda-feira pela presidenta Dilma e pelo ministro Miguel Rosseto, nos interessa muito, pois nossa política agrícola é voltada exatamente para os pequenos e médios produtores rurais. Nesse sentido, a parceria do MDA, tanto na regularização fundiária das propriedades rurais, com o programa Terra Legal, como o apoio aos assentamentos rurais e aos produtores, com políticas de estímulo à produção e de acesso ao crédito, também, como também o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem sido da maior importância para os agricultores do meu Estado de Rondônia. Por isso, vamos torcer, vamos trabalhar para que as metas desse Plano Safra da Agricultura Familiar sejam todas elas alcançadas, pois se aumentarmos em 30% a participação efetiva das trabalhadoras no total de contratos do PRONAF, certamente teremos um incremento muito grande na atividade produtiva e na geração de renda no campo. Uma novidade contida no novo Plano Safra é a inclusão da Sala da Cidadania do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, nos mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A iniciativa visa aperfeiçoar o atendimento prestado pelo INCRA, centralizando no mesmo espaço físico o fornecimento de informações e serviços e de forma ágil e eficiente aos usuários e demais interessadas na reforma agrária. Esta é mais uma medida tomada pelo MDA para acelerar o processo de regularização fundiária na Amazônia, que tanto cobramos na Comissão de Agricultura e aqui mesmo, nesse plenário. Na sexta-feira passada, entregamos, juntamente com o ministro e o governador Confúcio Moura, alguns títulos definitivos de propriedades do Terra Legal para produtores rurais do Estado. Com isso, chegamos à marca de 1.000 títulos entregues este ano. Agora, desde 2009, já são mais de 6.000 títulos entregues no Estado de Rondônia. Nós sabemos que 6.000 títulos ainda são poucos, mas estamos trabalhando para que o MDA possa dar mais celeridade nessa questão de regularização fundiária. Esse é um trabalho fundamental para o fim dos conflitos agrários, para que o agricultor tenha segurança jurídica, acesso ao crédito e acesso à cidadania. Compartilho com a alegria que vi nos olhos dos agricultores que receberam de forma definitiva o título da sua terra, o documento da sua área, assegurando a transparência do domínio das terras para aqueles que merecem, aqueles que têm direito de fato, os agricultores que produzem e preservam a Amazônia. Era visível a ansiedade da Noeli Maria de Oliveira e do Juarez Martins da Silva, moradores do assentamento Boa Vista de Jiparaná, que receberam das mãos do ministro o título de posse da sua terra. Por mais de 15 anos, ele produziu sobre a terra que recebeu da reforma agrária sem o título da nossa terra. Na fazenda, 5 hectares, o casal produz café, milho, que são comercializados para o programa de aquisição do governo, de alimentos do governo federal. Agora, eles poderão investir mais na produção e, quem sabe, comprar equipamentos e insumos que certamente irão melhorar a produtividade da sua fazenda de 5 hectares. Durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, a presidenta Dilma também entregou a duas assentadas da reforma agrária os cartões do novo modelo de crédito da agricultura familiar e assinou o decreto que institui a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Nós aprovamos aqui no Congresso Nacional e entendemos que é através da assistência técnica e do crédito fácil que nós vamos definitivamente, através de políticas públicas definitivas e bem definidas, melhorar a vida dos nossos agricultores, aqueles que sustentam a balança comercial brasileira, que dão o saldo positivo para que o Brasil possa caminhar investindo e trabalhando para ser um dos maiores produtores de alimentos do país e avançar no ranking da economia mundial. Senhor presidente, ontem recebi aqui no meu gabinete a visita dos nossos amigos vereadores de Guajará Mirim, o Agostinho Araújo, o Fábio Oliveira, o Paulo Nébio, o Maurício Tibas, o Marcelo Vigilante, o José Viana Dácio, o Klebe José Freitas, o Jorge Lopes, o Arão e o Yampan, que os dois são índios, e os vereadores mais votados de Guajará Mirim. Eles estão em Brasília buscando apoio para o Hospital Municipal, que está sendo construído, e buscando recursos para melhorias urbanas face à situação de enchente que deixou o município isolado por quase 90 dias e que trouxe enormes prejuízos para muitas famílias e para a infraestrutura urbana do município de Guajará Mirim. Junto deles estavam o chefe de gabinete da Prefeitura, Sérgio Roberto Baués, e a secretária da Câmara de Vereadores, Miriam Mariobo. À tarde, ele veio à comitiva para uma audiência com o governador Confúcio Moura, no seu gabinete de representação do Estado aqui em Brasília, que já está auxiliando o município nessas questões e também editará um decreto para regulamentar incentivos fiscais ao município. Aliás, esse decreto foi editado ontem, lá na cidade de Guajará Mirim. Nós estivemos aqui anteontem com o prefeito, com os vereadores e o governador, e ontem os vereadores continuaram aqui em Brasília, porque tinham agendas nos ministérios, e o governador se deslocou para Guajará-Mirim, onde assinou, juntamente com o vice-governador Ayrton, assinou um decreto para regulamentar os incentivos fiscais ao município. O governo do estado já aproveitou uma lei federal que autoriza a instalação de lojas francas, free shops, e uma portaria ministerial que cria a figura das cidades gêmeas, ou seja, em municípios brasileiros que fazem fronteiras com cidades estrangeiras, e nesse caso será aplicado em Guajará-Mirim, porque faz fronteira com o município vizinho boliviano, Guajará-Mirim. Reconhecida como uma área de livre comércio, Guajará-Mirim sofreu uma paralisação na década de 90. Na época, o ministro da Fazenda reduziu as cotas de importação para o comércio municipal e, consequentemente, abalou a economia local. Com isso, Guajará-Mirim paralisou no tempo e, a partir daí, passou a sobreviver basicamente do salário de servidores públicos, fato que provocou uma invasão de jovens para outras regiões em busca de emprego. Com esse decreto, o governador Confúcio Moura está fazendo algo extraordinário e inovador, pois não existe nenhuma outra cidade do Brasil com essa área de incentivos absolutos, tanto de impostos federais quanto como de tributos estaduais também. Com essa medida, esperamos reabilitar o turismo e incrementar o comércio no município que faz fronteira com o país vizinho da Bolívia. Em dezembro passado, o governo do estado encaminhou a propositura para o CONFAS e foi acatado a redução de impostos de 80% para Guajará-Mirim. Na sequência, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto e, nessa quarta-feira, ontem, foi assinado o decreto de regulamentação na cidade de Guajará-Mirim. Ou seja, o ICMS de Guajará-Mirim terá uma redução de 80% do comércio. Estamos junto com o governador, empenhados nesse esforço coletivo de recuperar a economia de Guajará-Mirim. A abertura da Estrada Parque foi uma ação importante. Ontem mesmo realizei pronunciamento cobrando medidas da SUFRAMA, do controle do comércio, exatamente essas questões que acabei de abordar aqui, das reclamações que me foram feitas pela FACER e pela Associação Comercial de Jiu Paraná. São ações importantes que vão ficar na história do município. Estamos trabalhando no mesmo caminho, todos juntos, deputados, senadores, principalmente o nosso governador. São duas ações que vão fazer história para o sucesso de Guajará-Mirim. A reabertura ou a abertura da Estrada Parque, ligando Guajará-Mirim, Nova Mamoré, a Campo Novo, Buritis e Ariquemes, e também a redução dos impostos para a Zona Franca de Guajará-Mirim. São duas ações efetivas, definitivas, para o desenvolvimento, para o crescimento dessa cidade, que é histórica para todos nós. A cidade mais antiga do estado de Rondônia, que estava abandonada. E não é uma obra simples, não é uma obra de construção, é uma obra feita pelo governo do estado, que vai realmente tirar da lona a economia do município de Guajará-Mirim, elevar, com certeza, a quantidade de empregos e renda das empresas e principalmente do município também, que atravessa dificuldades na sua economia, como diversos municípios brasileiros, mas principalmente Guajará-Mirim, pois Guajará-Mirim tem 92% da sua área territorial é reserva ambiental, portanto a sua produção agrícola é muito pequena. Toda a sua área da extensão do seu município, 92% é exatamente reserva ambiental, de modo que não restaria outra coisa a não ser formar ali uma zona franca para o comércio. Comércio de produtos importados para que possa ser comercializado em Guajará-Mirim para abastecer não só os demais municípios do estado de Rondônia, mas outros estados da federação também. Então, sucesso à população de Guajará-Mirim. Eram essas minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado pela sua atenção e de ter ficado aqui para que eu pudesse fazer o meu pronunciamento. Muito obrigado.